UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Noite Ilustrada pela UFMG Educativa em 104,5. Trazer um olhar de dentro para apresentar a periferia. Essa é a ideia da exposição Das Favelas, Inventário Imagético Afetivo, que abre a semana Ideia de Artes Negras aqui em Belo Horizonte. A mostra reúne obras de fotógrafos de vilas e favelas da capital e região metropolitana que usam as comunidades de onde vieram como estúdio. Apresentando a diversidade desses locais, a ideia é combater o preconceito presente em muitos olhares sobre estes espaços. A mostra vai até o dia 2 de setembro. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu converso com a curadora da mostra, Simone Moura. Simone Moura, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada também.
Boa noite, Luiz. Obrigada aí por poder participar aí do Noite Ilustrada. Agradeço aí a colaboração, como sempre, da Rádio UFMG Educativa.
Prazer é todo nosso. Vamos falar, então, de onde vêm esses fotógrafos exatamente? Todos eles pertencem ou pertenceram, moraram em alguma comunidade?
Isso, Luiz. Então, essa exposição fotográfica, na verdade, ela resulta de um mapeamento, né? Para tentar identificar onde estão, né, os fotógrafos populares, né? Que estão produzindo discursos sobre as favelas a partir dos seus espaços de moradia, ou seja, as periferias, né? E aí, a partir dessa exposição, a gente pode identificar que eles estão localizados, distribuídos em pelo menos 8 comunidades em BH e região metropolitana.
8 comunidades, então 8 fotógrafos ao todo?
Não. Na verdade, são 12 fotógrafos, 12. Né? Só que aí, em algumas comunidades, há uma concentração maior de fotógrafos, né?
Tá.
Na verdade, essa seleção, o número de fotógrafos identificados dá em torno de uns 35. Porém, para a exposição, participaram 12, né? E aí, desses 12, pelo menos 4 estão localizados no aglomerado da Serra, 2 no Morro das Pedras, 1 no Morro do Papagaio, na Cabana do Pai do Tomás, e há também uma fotógrafa que mora em Sabará, ou seja, na região metropolitana de BH.
Essa relação mais próxima desses fotógrafos com o objeto que eles estão retratando muda completamente, né? O resultado final.
É claro, porque essa relação de autorreferencialidade permite um olhar um pouco mais familiar, mas ao mesmo tempo estrangeiro, porque boa parte desses fotógrafos com os quais, né, eu mantive esse contato, essa relação, até para produzir a exposição, eu vejo que eles têm um grande trânsito pela cidade, né? Além de estarem nas quebradas, eles têm um grande trânsito na cidade. E isso permite ter um olhar um pouco mais crítico sobre a comunidade em que vive, né? E aí, o que muda? O que muda quando os fotógrafos populares começam a produzir discursos sobre si? Essa questão de haver um exercício de desconstruir estereótipos e estigmas historicamente produzidos sobre as periferias. Então, eu posso nomear esse exercício como o engajamento do olhar. Ou seja, os fotógrafos, eles olham para a sua comunidade, eles olham de dentro, numa perspectiva de mostrar a comunidade, apresentar a comunidade a partir de um paradigma da potência, né? O que seria isso? É mostrar o que há de positivo, o que há de riqueza, o que há de diverso na comunidade em que vive. De alguma forma, usando dessa forma, né, desconstruindo dessa forma esses estereótipos dos quais eu havia falado, né, que estão aí sendo produzidos hegemonicamente.
Sim. Agora, foi dada alguma orientação a eles, ou o que vocês disseram foi simplesmente tenham a liberdade para registrar o que vocês quiserem, os cenários que vocês quiserem?
Então, Luiz, essa é a parte mais fascinante desse trabalho. Na verdade, o Brasil, saindo do contexto de BH, indo para o Brasil, em função das políticas de acesso, né, que proporcionou que as camadas populares tivessem acesso à educação, acesso à educação e acesso ao consumo. E aí, com isso, permite que as pessoas tenham acesso também à tecnologia, né?
Verdade.
E tendo acesso à tecnologia, você tem essa possibilidade, né? Tem essa oportunidade de produzir outras narrativas. E isso a gente pode considerar como um fenômeno, né? Há vários estudiosos que chamam esse fenômeno de inclusão visual, né? Aliás, desculpa. Há vários estudiosos que chamam esse fenômeno de auto-representação através da inclusão visual que se deu através da apropriação e acesso da tecnologia.
Uhum.
Então, esse contexto que nós estamos assistindo em BH, ele tem acontecido com muita força nas capitais, sobretudo o Rio, onde no momento eu estou estudando exatamente sobre isso, né? E se percebe também aqui em BH, São Paulo e algumas cidades do Nordeste, né? Que como eu falei, né? Esse olhar engajado para que os fotógrafos e qualquer artista visual que tenha um pouco mais de senso crítico, consciência histórica, participação, engajamento, se insira no mundo mesmo para mostrar uma nova ótica sobre a favela, né?
Uhum.
E aí isso é um fenômeno, na verdade.
Com certeza. E para você que ligou o rádio agora, uma ótima noite. Vocês estão ouvindo a Rádio FMG Educativa. Esse é o programa Noite Ilustrada. Eu sou Luciano Freitas. Estou conversando com a Simone Moura, que é curadora da mostra Das Favelas, Inventário Imagético Afetivo, que apresenta um novo olhar sobre esses espaços com fotógrafos populares das próprias comunidades. Agora, Simone, o conceito de autorrepresentação, é tudo isso que você já falou até agora ou tem mais coisas que você possa explicar para a gente?
O conceito de autorrepresentação, para falar do conceito de representação, tem que falar do conceito de representação, né?
Uhum.
E aí, ao falar de representação, a gente tem que discutir a questão de realidade. Na verdade, a realidade seria essa interpretação que a gente dá do real, né?
Verdade.
O tempo todo a gente está tendo contato, né, com a materialidade do mundo, com os objetos, com as pessoas, com os discursos, mas o real mesmo a gente não está tendo contato, o que a gente está produzindo é interpretações. E de alguma forma essas interpretações constituem essas representações que a gente faz do mundo, né?
Uhum.
E a partir dessas representações a gente vai construindo os nossos discursos. E aí pensando nisso, né? Neste aspecto assim, de construir representações, como a gente está lidando, né, com interpretações sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os fatos, a forma como grupos historicamente são representados não necessariamente constitui a realidade, né, constitui o que eles são de fato, né? E aí, ao reconhecer que essas representações não os representam, não dizem respeito a eles, o que esses grupos historicamente marginalizados, estereotipados, fazem? Eles reivindicam uma representação de si, né? Que é uma representação de si que eles consideram mais fiel com aquilo que eles vivenciam.
Uhum.
E aí, a essa representação de si, a gente chama de autorrepresentação.
Certo. Perfeito. Agora, existe uma mensagem sobre esses lugares representados que a mostra quer passar? Uma mensagem mais específica?
Como?
Existe uma mensagem mais específica que você gostaria que as pessoas captassem desse trabalho?
É claro. Eu gostaria que a gente começasse a perceber mais a favela a partir do que os próprios moradores dizem dela, né?
Uhum.
E por que que eu proponho isso, assim? Já existe um imaginário consolidado e cristalizado sobre as favelas em nossa sociedade. E na maior parte das vezes, essa representação, esse imaginário, ele é sempre atravessado pela negatividade, pela criminalidade, pela violência, né?
Uhum.
Quando, na verdade, a narrativa oposta a isso, ela ainda está na instância da invisibilidade, né?
Verdade.
E aí, para que essa outra narrativa sobre a favela ela emerja, né? Ela ganhe visibilidade, é importante que a gente possa ouvir o que os moradores dessas localidades têm a dizer sobre o lugar, têm a dizer sobre si. E aí até para poder perceber que essas narrativas, elas estão permeadas, pelo paradigma da potência. O que seria esse paradigma da potência? Do que há de rico, diverso, mobilizador, engajado, que está aí emergindo, atravessando, vivenciando as favelas e periferias de BH e do Brasil.
Sim, com certeza. Vai ter uma oficina, tem uma oficina programada para o final da mostra, né?
Sim, claro. Sábado agora, né, é o encerramento da Semana Ideia de Artes Negras, né? E aí, para poder encerrar esse festival, a gente vai ter uma oficina de leitura de portfólio, que terá participação de 4 fotógrafos dos 12 que compõem essa exposição, em que eles vão falar sobre os seus processos criativos, suas trajetórias e seus trabalhos, né? Uhum. Então, seria de extrema importância, assim, que a comunidade Belo Horizontina, as várias comunidades que estão inseridas aí em BH, né, que estão distribuídas em BH, pudessem ir lá trocar uma ideia, conversar, entender um pouquinho do processo de produção de narrativas visuais e de novos discursos desses fotógrafos aí a partir dessa oficina. A oficina acontece às 14h, né, no sábado, né, e aí vai ter a presença do Alexander Strigger, da Deia Vieira, do Ronald Nascimento, da Bianca de Sá. Aí estão todos convidados, né, para poder participar desse bate-papo e lá, se quiser, poder levar o seu trabalho.
Bacana demais. Simone Moura, muito obrigado pela entrevista. Ótimo trabalho para você. Conte sempre com a gente, tá bom?
Ô Luiz, muito obrigada aí pelo apoio, pela divulgação. E reitero aí o convite para o pessoal poder participar aí ao longo da semana toda, né, da programação da CIAN e dessa oficina que terá no sábado no encerramento.
Tá ótimo. Obrigado e ótima noite para você.
Ótima noite, Luiz. Um abraço, viu?
Outro. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Muito bem, você acabou de ouvir meu bate-papo com a curadora da Mostra das Favelas, Inventário Imagético Afetivo, Simone Moura. A exposição vai até o dia 2 de setembro e está aberta à visitação das 2 da tarde às 10 da noite. O endereço é a Rua Gonçalves Dias, número 1200 no Funcionários. A exposição abre a semana Ideia de Artes Negra, cuja programação você pode conferir em ideacultura.com.br.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.